Boa noite, amigos e irmãos. Vamos a Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. Antes de começar a ler, deixe-me lembrar das quatro últimas visões de João. Já foram alvos da nossa pregação e explicação. No capítulo 12, ele viu Satanás na forma de um dragão que lutou no céu contra Miguel, os exércitos deles. Foi derrotado, Satanás, e expulso do céu para a terra, onde foi perseguir Israel e os crentes. Já explicamos. Capítulo 13. A besta, que chamamos de anticristo, que já dedicamos quatro pregações a este personagem. E ainda no capítulo 13, a segunda besta, que essa a Bíblia mesmo chama de o falso profeta. Vimos no começo do capítulo 14 a visão que João teve de Cristo na forma de um cordeiro, ele nem falou o nome Cristo, mas o cordeiro, com os 144 mil selados ou marcados por Deus, lá no Monte Sião. Já comentamos todos os detalhes. A tribulação está em sua fase final, antes da gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, descrita no capítulo 19. Imediatamente antes da vinda de Cristo, Deus derramará sete flagelos que serão jogados por sete anjos, como que umas taças na mão de cada um, que eles jogarão então sobre a terra, conforme vamos ver nos capítulos 15, 16, incluindo nesses flagelos a destruição da grande Babilônia. Eu estou aqui agora fazendo um pequeno resumo do que virá até o capítulo 19, que vai envolver a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses assuntos aqui, desses flagelos, incluindo o julgamento da grande Babilônia, que vamos explicar quem é, estão nos capítulos 15, 16, 17 e 18. Mas até o início da visão dos sete anjos com os seus flagelos, João ainda terá outras visões, que eu olhei, examinei e achei por bem dividir em dois blocos. O primeiro bloco, nós vamos ver hoje, com três visões. Cada visão desta envolvia um anjo voando pelo céu, anunciando alguma coisa. Então, nós vamos ver hoje, então, a visão de João desses três anjos, anunciadores de alguma coisa. O que é que esses anjos estão anunciando já no final da tribulação, logo pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? Então, versículos 6 e 7, Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e que aprendamos com ela, nós crentes. E aqueles que estão aqui sem a salvação de Cristo ainda, que sejam iluminados pelo teu Santo Espírito e se entreguem a Cristo de coração, de alma, arrependidos pelos próprios pecados, pedindo misericórdia e salvação e perdão, que Cristo com certeza dará, uma vez feito com sinceridade este pedido. Mas ninguém vai a Cristo senão por ti, ó Pai, que envia o teu Espírito Santo para falar de Cristo a nós. Então colocamos em suma os resultados desta pregação nas tuas mãos. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, lembre-se que no final da tribulação, a terra deverá estar simplesmente devastada pelas catástrofes das quais já temos falado tanto, dos sete selos, das sete trombetas, além de estar sobre o domínio do diabo, através do anticristo e do falso profeta. Um ambiente de muita, muita idolatria, imoralidade, paganismo desenfreado, perseguição aos judeus, perseguição aos crentes. Mesmo em todo esse contexto, e lembrando que as devastações causadas pelas catástrofes serão causadas por Deus como um julgamento a essa humanidade que tanto tem rejeitado Cristo, ou a palavra de Deus, como eu já tenho enfatizado isto, não é só sofrimento causado pelo anticristo ou causado pelos dominadores do mundo da época, nem mesmo pelo diabo diretamente, mas porque o próprio Deus vai causar sofrimento como julgamento desta humanidade. Então é uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É bom que entendamos isto. Mesmo com o mundo chegando, então, a uma situação de caos, em termos de tranquilidade, em termos de adoração a Deus, em termos de decência, em termos de honestidade, em termos de qualquer coisa que agrade a Deus, será tudo o contrário no final. E o que a ciência terá conseguido de conforto e tudo mais, estará profundamente comprometido por causa dos cataclismos tudo que vai ser causado até sobrenaturalmente por Deus, pelo julgamento que eu já falei. Mesmo assim, com todo esse ambiente, Deus manda um anjo pregar o Evangelho. E diz aqui, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Literalmente é pelo céu do meio. É curioso isto. E que dá a ideia que é este céu que nós conhecemos aqui, com as nuvens, e não a estratosfera, não envolvendo as estrelas, mas onde a gente vê um avião passando. Essa é a ideia. Não do avião passando na época, mas é o céu visível por nós. Ou seja, a ideia é de um anjo passando nos ares, mas de uma forma a ser visível pelos que estão na terra. Essa é a ideia aqui. E curioso que Deus manda um anjo pregar. Eu não entendi bem, porque alguns estudiosos de Apocalipse acham que isso aqui não é o evangelho da pregação em Cristo, é um outro tipo de evangelho, porque é muito estranho Deus mandar um anjo pregar o evangelho deve ser pregado exclusivamente por homens. Então, não entendi bem, porque eu não consigo ver isso nas Escrituras, não consigo ver nada que impeça o que cause muita estranheza, o fato de Deus mandar um anjo pregar o Evangelho, o mesmo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outros acham que, quando fala aqui Evangelho eterno, isso é um tipo de Evangelho, é uma faceta do Evangelho, porque tem o Evangelho da graça, Evangelho da paz, e tem, o Evangelho recebe algumas caracterizações no Novo Testamento. Então, alguns acham que esse evangelho não é o evangelho clássico da salvação em Cristo e tal, é o evangelho eterno que só visa aqui a eternidade e tal. Não posso também concordar, não consigo ver assim. Eu acho que o Evangelho é o mesmo, e que, obviamente, ele tem várias características, várias virtudes, e tem as várias facetas, como um diamante tem várias faces. Então, aqui, ele é chamado de Evangelho Eterno, mas entendo eu que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que poderia ser Evangelho da graça, da paz, da misericórdia de Deus. E, só que aqui, o Espírito Santo quis que João visse esse anjo e classificasse como Evangelho Eterno o que o anjo estava falando, ou o anjo mesmo, ao falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estava enfatizando o aspecto eterno do Evangelho. Que quem quisesse vida eterna, ele vai falar, inclusive, de sofrimento eterno já. E fica um contraste interessante. Não é provável que essa expressão Evangelho Eterno, porque visava a eternidade e o anjo estava focalizando isso naquilo que falava. Não sei. Ou se o próprio João resolveu classificar como Evangelho Eterno. Um outro sentido desse eterno pode ser também a ideia de que sempre será válido. Como o Senhor Jesus Cristo disse que as palavras dele não passariam. Pode ter esse aspecto também. Seja como for, observe o seguinte. A quem esse anjo pregador, que é um anjo pregador, deveria anunciar o Evangelho? Está escrito claramente. A todos os habitantes da terra, sem distinção. Inclusive, é característica deste livro aqui de Apocalipse, quando João quer falar da raça humana inteira, ele usa expressões tais como ele usou aqui, acho que todas juntas. Pregar aos que se assentam sobre a terra, praticamente como dissesse agora. Ou seja, isto é, detalhando mais a cada nação, tribo, língua e povo. Deixando claríssimo, então, que seria absolutamente sem distinção. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não há distinção de povo, de raça, de local, de sexo, nada. Preguem a todos, à medida que vocês forem andando, vivendo e passando pela vida, vão pregando o Evangelho. Talvez uma frase que indica mais do que apenas missões específicas de pregar o Evangelho, aquela ordem ali, mas uma ordem mais geral do que isso, não apenas para missionários, mas para os crentes em geral, à medida que eles fossem andando pela vida, que eles fossem vivendo no seu dia a dia, indo por todo mundo, passando, onde vocês forem, vão pregando o Evangelho a toda criatura. Vemos aqui uma coerência perfeita desta ideia. Esse anjo agora, com ordem de pregar a toda criatura, a mesma coisa, só que até mais detalhado por João, quando ele fala tribo, raça, povo, nação e tal. Então, o princípio está valendo de pregar o Evangelho a todos. Aliás, veja o tamanho da plateia deste anjo, circulando a terra e falando a todos. Então, deve ter tido um alcance geral em termos de mundo. Obviamente, tem coisa sobrenatural aqui, não sei a velocidade deste anjo, não sei a língua que ele falou, não sei o volume com que ele falou, não sei, talvez uma língua tal que era conhecida por todos miraculosamente, não sei. E João não se preocupa em explicar, e nem poderia, porque ele nem teria escrito o livro para começo de conversa, porque são tantas coisas sobrenaturais acontecendo ao mesmo tempo, acima da nossa compreensão, e coisas literais misturadas com coisas figurativas. Tem muita coisa acontecendo aqui e outras que nós não teríamos a menor condição de compreender. E isso é gostoso para aquele que crê na palavra de Deus, descansar e dizer, sabe uma coisa? Eu não quero entender como é que esse anjo pregou. Eu quero saber o seguinte, é que ele pregou para todo mundo na face da terra e não foi aqui andando de carro ou de navio, não, foi pelo ar, foi voando pelo céu. Então tem algumas coisas que a Bíblia amarra, diga a Bíblia, em Apocalipse, que nós podemos pisar firmes. Curioso isso. Então esse anjo foi visto, ouvido por toda a população humana, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo no final da existência humana, antes do início do milênio. A quem o anjo deveria pregar? A todos. O que o anjo deveria dizer? Que todos que ouvissem, todo ser humano, tivesse três atitudes com relação a Deus. Primeira, temê-lo. Temei a Deus. É a primeira coisa que ele diz aqui. O velhíssimo princípio bíblico. O que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Salmo 111, 10 e em outras passagens. Vejam a coerência da pregação. Mesmo tom, mesma coisa que o salmista dizia nos séculos passados, escrito na palavra de Deus, está lá o anjo pregando o evangelho para o mundo, não sei em que época, mas lá no final já, num momento quase de despedida desta raça humana pecadora, digo quase porque vão entrar no milênio apenas pessoas salvas, mas vai haver ainda pecado no milênio, menos, e a maioria vai ser salvo, mas ainda vai haver pecado, ainda não é despedida de pecado no mundo, não. Mas do pecado dominar o mundo e do mal dominar o mundo, sim. Satanás estará preso e será solto no final do milênio e vai causar ainda muita confusão, como vamos ver, e muita revolta ainda no milênio, no fim do milênio. Então, o milênio não é a despedida total da raça humana pecadora, não. Mas muito, muito, a ideia de uma terra povoada por grande maioria por pecadores, sem salvação, hostis a Deus, isso vai acabar. Está no final aqui, é despedida mesmo. Porque o milênio será caracterizadamente o reino de Cristo e já com paz. E do jeito que hoje os de Cristo são minoria e as práticas que Cristo gosta e aprova sejam minoria e o mal impera, o mundo jaz no maligno, vai ser invertido no milênio. Ainda haverá pecado, ainda haverá mal, mas de uma maneira bem menor. Eu vou falar mais disso ainda ao longo de Apocalipse. Seja como for, aqui está ainda o velho princípio. Temam a Deus. O anjo dizendo, pregando o evangelho. Segunda atitude que ele queria da parte daqueles que estavam ouvindo. Dar-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. E ele explica, pois é chegada a hora do seu juízo. Não é que não podia temer a Deus antes de chegar o tempo do juízo dele. Não, não, não. Qualquer hora é para se temer a Deus, é para se dar glória a qualquer hora, não é só porque estava chegando o juízo. Mas aqui, dentro do contexto da época, entendo eu que seja assim. Dai glória a Deus, porque é chegada a hora do juízo. Não percam mais tempo. Comecem agora a temer a Deus. Está acabando o tempo. Está no finzinho. Vocês não estão vendo isto? Pois ainda é tempo. Deem glórias a Deus. Vamos lá. Eu penso que esse é o contexto. Quando eu digo penso, é respeitando alguns que acham que aqui não foi oferecido salvação. Alguns intérpretes entendem que aqui foi o evangelho do juízo e o anjo já foi dizendo, já sem chance de salvação, e dizendo, olha, os que estão aí agora me ouvindo, acabou a chance já, e vocês agora vão ter somente juízo e ponto final.
Eu olhei assim de...
Por quê? Por quê? Que encerrou a hora de alguém se entregar a Cristo? E como é que o evangelho é pregado sem chance de salvação? O evangelho que eu conheço envolve as duas coisas. Envolve oferecimento de salvação e oferece, embutido com isto, o quê? O julgamento para quem recusa. As duas coisas andam juntas. A graça de Deus e a justiça de Deus. E não é bem, e não é que um exclui a outra, porque a graça de Deus inclui a justiça de Deus, porque a graça de Deus é a salvação que ele oferece de graça, mas depois de ter exercido a justiça duríssima dele contra o seu filho. Então, quando eu digo a graça e a justiça, não quer dizer que uma anula a outra, não. Quando você aceita Cristo pela graça de Deus, é salvo pela graça de Deus, você, de uma certa forma, enfrentou a justiça divina. Esse, de certa forma, é Cristo por você. Mas Deus aceita este enfrentamento e pagamento da justiça por parte de Cristo como sendo o seu pagamento, a sua prestação de contas. Por isso é que ele lhe salva. Então, o evangelho oferece a salvação para os que querem a justiça de Deus via Cristo. Não quero justiça de Deus agora sobre você, direto. Vamos lá, vamos por 10 mandamentos. 10 mandamentos significando o conjunto inteiro. Claro, há outros mandamentos, outras normas de Deus, além dos próprios 10 que estão lá. Mas eles resumem muito bem, vamos chamar a lei de Deus. Então, vocês não querem o evangelho, não? Então, vamos para a justiça de Deus, agora em frente. E eu não vou exigir nada mais do que está nas Escrituras, a minha exigência lá para um ser humano. Vamos lá, se você cumpriu? Se cumpriu, ótimo, você está aprovado. Já sabemos o resultado. Seja como for, eu não concordo que seja aqui, porque o anjo disse, temam a Deus, deem glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Pronto, acabou a misericórdia de Deus aqui, é só o juízo puro. Não, quer dizer, eu não penso assim. Me sinto muito mais confortável em achar que o anjo está oferecendo, isso é bem de acordo com o tamanho da graça, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, inclusive. Eu entendo que enquanto não fechou, que vai fechar no período pré-volta de Cristo, claro, quando ele voltar. Vai entrar o milênio, que é uma outra época em que, como eu disse, também haverá salvação, também haverá perdição, embora em escalas invertidas. Mas penso eu que essa é a mensagem do anjo. Está acabando o tempo, aceitem a Deus, temam-no e deem glória a ele. A terceira atitude que ele quer ou exige do ouvinte é que eles adorem a Deus porque ele é o Criador. Isso deve soar ruim no mundo hoje, quase a totalidade, especialmente o mundo acadêmico, o mundo científico. Como é misturar religião com ciência, como eles dizem, né? Adorar a Deus porque ele é o Criador, o que, é que tem a ver com a outra? Está aqui. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A discussão criação-evolução é, antes de tudo, uma questão espiritual, muito antes de ser uma questão acadêmica, de ser uma questão científica, importante para as escolas e coisas assim, para as crianças aprenderem a real ciência, sem religião no meio, sem lendas, como eles dizem. Aceitar a criação de tudo que existe por parte de um Deus Criador está na base da adoração aceitável a Deus. Não vai ter no céu um que não crê na doutrina da criação. Ouso dizer isto. Porque para adorar ao Deus da Bíblia, tem que se crer que esse Deus da Bíblia é o Criador, exigido por qualquer um que estuda as Escrituras. Não existe relação com Deus nenhuma, nem via Cristo. A parte da convicção de que Deus criou o mundo e criou o mundo com Cristo, segunda pessoa da Trindade, que estava com ele na criação, como a Bíblia fala, Gênesis, João, começam assim. Então, exclui a possibilidade de salvação em Cristo. Alguém que se recusa a crer que Deus, o Deus da Bíblia, é o Criador das águas, do universo, das coisas que existem, como o anjo aqui coloca, o mar foi criado por Deus. Não sei se os mais jovens aí, que estão mais atentos a esse assunto, aí nos enens da vida, nas faculdades e tudo, e os mais ligados em termos bíblicos, se estão pensando, mas pastor, e o crente que acha que o mundo passou por uma evolução, mas com o controle de Deus, Deus criou através da evolução. Não vou entrar nesse detalhe, é um assunto complexo, difícil, para não dizer polêmico, e que não me interessa tratar aqui a parte cinza. Estou falando do preto e do branco. O branco é crer em Deus como Criador do universo. O preto é: não há um Deus Criador do universo. O mundo se fez de uma maneira absolutamente inexplicável, uma explosão aí, e tudo que nós temos ao redor, inclusive a inteligência, foi fruto de uma evolução causada por uma seleção natural do mais forte, em vez do mais fraco, e vocês conhecem mais ou menos aí a teoria, pelo menos o resumo dela. Não há Deus nesse processo. E quando se quer falar no meio acadêmico da criação por parte de um Deus Criador, causa uma alergia, uma repugnância por parte de incrédulos, pagãos, descrentes, hostis a Deus, que se arrepiam de raiva e de, diria até ódio, muitas vezes, da ideia. Não misture religião com ciência. Eles ficam irritadíssimos, se recusam até ao diálogo, expulsam professores de faculdades de altíssimo nível, tem vídeos aí, documentários e tudo, de cientistas crentes que resolveram mesmo bater pé e lutar e dizer que Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus Criador e tal. É muito complicado e gera mesmo expulsão, perseguição, desprezo por parte do meio onde esse cientista crente vive. Muitos desistem, vão fazer outra coisa, porque fica inviável. Se recusam a falar de Deus, que é um assunto religioso, de crença da sua mãezinha, da sua vovozinha, você aprendeu aí, misturado com lenda. Fique à vontade, tem problema nenhum, você crê no que você quiser, crê numa pedra, num pedaço de vidro, o que você quiser, fique à vontade. Não nos ofende, você não ofende a ciência em nada, em ter a sua religião, ter as suas convicções, fique à vontade. Não venha misturar suas crendices com a nossa ciência.
exata, com suas leis, e dizer que esse Deus que você acha que existe, criou tudo aqui, criou a nossa ciência, criou as moléculas que nós estudamos, os átomos, estudando os quais nós fizemos a bomba atômica, não, esse Deus criou tudo. Não. Aí vem um anjo, mandado por Deus no céu, pouquinho antes de Cristo voltar à Terra, uma baderna com ciência e tudo. Creiam no Deus, adorem ao Deus que criou os mares e as águas e as fontes, incluindo isso, está incluído no Evangelho, chamado de Evangelho Eterno. Existe uma série de documentários, uma série de palestras hoje no mundo chamada TED Talks. Muitos já devem ter ouvido falar. Inclusive, existem muitas, centenas, eu acho, já com legenda em português. Você pode ver em canal próprio, pode ver no YouTube e tal. Só gênio lá, de todo jeito, de toda ordem. Cientistas e pensadores. E é interessante, eu gosto muito de ouvir quando estou andando na esteira. E outro dia, agora, essa semana, curioso, antes de pegar essa mensagem aqui, quer dizer, logo depois da última, chegou lá e disse assim, na frente do auditório todo, disse, eu não creio que tenha algum criacionista aqui. Né? Eu olhei assim e quase não acreditei. Eu não creio que tenha algum criacionista aqui, não é? Somos todos evolucionistas. Eu digo, apareça, crentezinho, apareça. Nenhum. Não apareceu um. Podia até ter crentes lá. Mas se tinha o irmãozinho ou irmãzinha, não encontrou coragem para dizer para o conferencistazão lá, que humilha todos em termos de inteligência e de conhecimento, todos são brilhantes, os que passam por lá já são convidados, já selecionados e tudo, são geniais em termos humanos, e o que tem de geniais tem de tolos, a própria Bíblia diz, nesse sentido são todos eles, não teve um. Eu sou o criacionista, o nome foi este que ele usou agora. Quer dizer, eu vi agora, pode ter alguns poucos anos essa palestra, geralmente tem um ano, dois, três, varia um pouco, quatro, mas bem recente, seja como for. Eu não creio que tenha algum criacionista no nosso meio. Somos todos evolucionistas, não é? Silêncio, e ele continuou. Então, adorar a Deus inclui crer que Ele é o Criador. Uma lição para nós, já passando para frente. Se hoje já é fora de moda a doutrina da criação, nos meios aí seculares, mesmo em países considerados, teoricamente pelo menos, cristãos, quanto mais no final dos tempos, como eu já disse, que estará profundamente mergulhado em idolatria, nas mãos do diabo, que controla o anticristo, que controla o falso profeta, que serão controlados no começo pela Babilônia, e depois vão matar a Babilônia, como vocês vão ver, comer as carnes dela, uma história feia, pesada, e muita idolatria. Eu já disse que o anticristo, ele vai ser, uma das características principais que a Bíblia chama atenção, é uma boca de blasfêmia, de coisas contra Deus, que a gente nunca ouviu falar. Imaginem a popularidade da doutrina da criação de Deus nesta época. Deve ser algo absolutamente, quase 100%. Não sei percentagem. Mesmo assim, Deus manda o anjo pregar. Achei interessante, teve um comentarista que disse, esse anjo deve estar voando numa altura tal, ou pelo menos tem um poder tal, que ele não vai pegar bala, nem míssil. Tem sentido. Tem sentido. Porque o primeiro mandatário, o primeiro chefe de nação, todos debaixo da autoridade do anticristo, e que visse um anjo desse, abate, rapidamente, abate. Imagina na época, raio laser, seja lá o que for, derruba. Voando o anjo, abate, derruba. Ele deve ser isento, deve estar acima disso. Porque a ousadia desta pregação aqui é algo muito forte. Será maciçamente rejeitado e até ridicularizado este anjo na terra. Mas não importa. Duas coisas aqui. Os homens ficarão cada vez mais sem desculpa. Cada vez mais sem desculpa. E uma das suas missões como crente, meu irmão, minha irmã, é deixar os homens sem desculpa. Os que não querem aceitar Cristo. Claro, de preferência levar pessoas a Cristo, mas escolha quem você vai levar para Cristo. Não tem isso, não existe. E a grande maioria não quer, rejeita a pregação do Evangelho Eterno do Senhor Jesus Cristo. Então não adianta pregar, adianta. Porque o anjo diria, Senhor Deus, eu pregar o Evangelho neste mundo que eu estou vendo aí, eu não acredito que essa é a minha missão. Vai pregar o Evangelho. E sabe-se lá quantos vão aceitar Cristo no momento final, quando a luz estiver apagando. O resultado da pregação desse anjo, não sei, nem você sabe. O que eu quero dizer é o seguinte, antes de passar para a segunda visão, não é válido perdermos o ânimo de pregar o Evangelho pelo fato de estar fora de moda e altamente impopular e até ridicularizado, ou porque é perigoso, ou por qualquer motivo que seja, não é válido deixar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque as circunstâncias são desfavoráveis. Pergunto a você se você tem falado o Evangelho eterno. Não a toda tribo, raça, língua e nação, voando pelo céu, que não é o seu caso, mas a um. De vez em quando, ao segundo, de vez em quando, a mais um. Você que sabe. Não deixe de pregar o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Segunda visão, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Não diz que esse segundo anjo está voando pelo céu, mas presume-se, pela organização do texto aqui, presume-se que esse e o próximo, o terceiro, estejam voando pelo céu também, anunciando isto. Embora é bom deixar claro que não diz claramente. Mas que ele está anunciando para alguém, está. Vamos supor que para o mundo inteiro. Ou a Babilônia, a grande Babilônia, acabou de cair, de fato, como ele usa o termo passado, ou ele está usando aqui no sentido profético, deu um pulo no tempo, um pouquinho adiante do tempo, e diz, vai já cair. Quando ele diz caiu, que é o que ele disse, é no sentido de ser tão certo que é como se já tivesse acontecido. De vez em quando a gente nota isso em profecias, chama de futuro profético. Grande Babilônia, uma cidade enorme, que será um fortíssimo centro comercial, financeiro, que vai influenciar o mundo inteiro e que, ao mesmo tempo, será um poderosíssimo sistema religioso, idólatra, imoral, perseguidora dos crentes. Essa queda anunciada agora, rapidamente, em poucas palavras, por esse anjo, ela será detalhadamente descrita nos capítulos 17 e 18. Que, aliás, eu não contei, mas eu acho que é o assunto que recebeu maior quantidade de texto em Apocalipse. Dois capítulos inteiros, a queda desta Babilônia. Então, nós vamos ver o conteúdo do que está anunciado aqui, dado a beber as nações do vinho da fúria da sua prostituição, o que quer dizer isso e tudo, como lá vai ser falado tudo isso novamente e com muito mais detalhes. Então, eu vou deixar para quando nós chegarmos lá. A parte, então, do conteúdo, que eu não vou entrar, é bom notar o seguinte: Deus fez questão de anunciar, através de um anjo, a queda da Babilônia, conforme as palavras de Deus. Na hora que Babilônia for cair, os homens vão falar, vão explicar, inclusive no capítulo 17 e 18, nós vamos ver exclamações de homens: caiu, o que será de nós agora? Que coisa horrível. Então nós vamos ver muitos comentários humanos, de pessoas que estarão lá na queda. Aqui, e de Deus também, mas aqui só Deus fala, através do anjo, e de uma maneira muito resumida, como que dizendo: olha, vocês aí, quando chegar a hora, daqui a pouco, da queda da Babilônia, vocês interpretem como vocês quiserem. Como o mundo é dado a interpretar as coisas da maneira que queira. Mas eu vou dizer, com as minhas palavras, Deus falando, através do meu anjo, como é que eu vejo isto. Quem é, como, não quem é, mas essa Babilônia aí, o que é que ela tem feito neste mundo aos meus olhos? Isso aqui, então, é a versão oficial. Antes de ir para o terceiro e encerrar. Anjo. Pode ser muito interessante comentários e opiniões de homens inteligentes nesta terra, filósofos, até mesmo alguns teólogos cristãos, e tem uns que são teólogos e filósofos ao mesmo tempo, cuidado com eles. Mas o que interessa mesmo é o que está na Bíblia. Não sei o quão grande é a sua sede de conhecimento, de pesquisa, de leitura e de coisas existenciais e de ideias sobre o mundo e tudo mais. Cada um tem sua necessidade, sua sede, sua vontade de saber. E mesmo dentro do largo, o cristianismo tem muita largueza de pensamentos. Alguns se chamam de cristãos, mas são liberais, não creem nas doutrinas fundamentais da Bíblia. Daí vem o nome dos fundamentalistas, que é um nome feio hoje, mas o que está por trás desse nome não é nada feio, não. É um movimento, no começo do século XX, de teólogos que começaram a duvidar do nascimento virginal de Cristo. Não, Maria teve um filho, Jesus Cristo, mas ela não era nada de virgem, não. E Jesus era homem e Deus, não era bem assim. E criam teorias, criam situações, criam, dentro das Escrituras, ou dizem eles conseguem extrair coisas que as Escrituras não estão dizendo. A Bíblia, a palavra de Deus, inspirada do começo ao fim, com cada palavra dela sendo verdadeira. Não, 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 não. É demais. Tudo bem, vamos respeitar a palavra de Deus e reverenciá-la, mas assim também não. Aí já é quase uma adoração à palavra. Aí vem com palavra bonita. Já é quase uma idolatria. Achar que a Bíblia é a palavra de Deus e não tem erro, isso já é meio idolatria. Não, 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 não. É melhor dizer o seguinte: a Bíblia contém a palavra de Deus. Está bom assim? Meio termo, esses são os liberais, perigosíssimos, veneno puro, porque eles têm jeito de cristãos, estudam dezenas de anos, línguas originais, fazem vários e vários PhDs, e se aprofundam e mistura com filosofia, com tudo que você imaginar. E no fim vem com essas coisas. Aí veio uma reação muito forte de um grupo de crentes se chamando de fundamentalistas. Nós não vamos nessa história desses cristãos de Araque. Não falaram dessa forma. Mas disseram, esses liberais, que é a mesma coisa. Cristão de Araque. Porque não creem nas doutrinas fundamentais. Pois nós cremos, então nós somos os fundamentalistas. Foi aí que começou esse nome que agora não pode mais dizer, porque lembra os muçulmanos radicais, os terroristas, etc. Seja como for, tenha cuidado com o que você vai ler, com quem você vai permitir influenciar sua cabecinha, sua mente, suas teorias, suas convicções. Leia à vontade, mas nunca compare nada com a palavra de Deus, a Bíblia. Nunca. Então, o que eu quero dizer aqui, dentro desse contexto, e passando para frente, é: Deus disse, para mim, esta grande Babilônia aí é uma desgraça, porque ela tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição. O Senhor está chamando essa grande religião, enorme sistema religioso, de prostituta. Ó Deus, é exatamente isso do que eu estou chamando-a. Então é isso que eu quero dizer. Está nas Escrituras, não discuta. Aceite como verdade. Ah, mas é um suicídio mental, psicológico, acadêmico. Pois se suicide. É bom não tirar de contexto essa palavra, essa frase, né? E coitado dos que não querem se suicidar e ficam se agarrando com teorias humanas, porque acho estranhas algumas coisas da Bíblia. Muito melhor coisas estranhas na Bíblia do que coisas lindas fora da Bíblia, que podem ser do diabo. E muitas vezes são. Terminou. O terceiro anjo vai esperar um pouco. A terceira visão, e o que eu preciso para desenvolver aqui vai passar bastante do que eu quero ficar em termos de tempo, minha limitação. E eu acho que já foi dito o suficiente para nós aprendermos muitas coisas hoje aqui. Que Deus nos ajude a valorizar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, e ficar com ela, seja o que for que ela ensine. Claro que estudando, aprofundando, levando a sério, mas sabendo os limites. Eu acho muito, já disse isso algumas vezes, talvez vá dizer mais. Um dos maiores teólogos que já existiu, cristão, João Calvino, embora não concorde com ele na questão escatológica e coisa desse tipo, mas na parte de justificação pela fé, de salvação e tudo, é ouro em pó. E ele fala bastante nas Institutas dele, que é um dos livros mais famosos do mundo, primeiro em termos de cristianismo. Ele fala nos filósofos e tal, mas ele se coloca um limite curto. Eu acho fantástico. Ele está umas mentes, eu digo, estou lendo aqui uma das mentes mais brilhantes dos últimos milênios, ou seja, da humanidade. Esse aqui. E ele diz: esse assunto aqui eu não sei, não. Para dizer alguma coisa, eu teria que ultrapassar o limite do que eu acho que tenho de liberdade de pensar, de capacidade de entender. Não, aqui eu paro. Diz explicitamente, eu vibro com aquilo. Porque mostra que um homem brilhante como aquele sabe, conhece o seu limite, reconhece quando ele chega e diz: eu não passo daqui e pronto. Prefiro ficar sem explicar. Então, eu acho isso de um valor incomensurável para o estudante sério das Escrituras. Eu fico aqui e não passo. Pois assim seja, meu irmão. Agora, o aqui de Calvino era bem largo, no sentido de muito estudo, muita iluminação do Espírito Santo, muita dedicação a Deus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Assim, ah, você é como Calvino. Opa, que coisa boa. Como? Eu não vou aprofundar nada na Bíblia. O pastor Mauro disse. Não é para aprofundar nada. Calvino não aprofundava, vou eu aprofundar. Vou não, para começar a fazer aí todo tipo de especulação. Não, eu fico por aqui mesmo. Aí não aprofunda nem a profundidade de um pires. Não é assim. Então, você estude o que você puder, estique a sua inteligência o que você puder, peça a Deus iluminação do alto, sabedoria para entender até onde Ele queira, e vá até onde o seu limite permitir. Se o seu limite chega muito menos do que Calvino, tudo bem, chegou. Se chega na metade do dele, se ultrapassa o dele, inclusive, tudo bem, ninguém vai medir isto. Leve a sério e estude com seriedade, com esforço e muita dedicação à palavra de Deus, para que você tenha segurança naquilo que você fale. Esse anjo falou coisas sérias, importantíssimas, básicas e altamente, repito, altamente impopulares, antipáticas aos olhos do mundo inteiro. E ele falou. Foi fale a palavra de Deus para o mundo inteiro, se puder. Ou pelo menos para um, se você puder. Mas fale e conheça o que a palavra de Deus diz. Não é o que o fulano diz, o ciclano diz, o pastor tal, o pastor... O que é que Deus diz na sua palavra, na palavra dele, e conforme você, a sua mente, suas convicções, sua consciência, entendem. Aí você passa para frente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra pregada aqui, e que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, como pedi no começo, aplicá-la em nossos dias e saber tirar o que é firme como rocha em Apocalipse. Mesmo que muitas coisas nós não compreendamos, então não podemos dizer que é firme em termos de interpretação nossa, porque fica muita alternativas de interpretações, de sugestões e tudo mais. E que a gente tenha cuidado, então, com essas partes. Mas veja a beleza de tudo o que está escrito e possa tirar lições práticas seguras. E tem misericórdia dos que não têm Cristo, dos que não te adoram como Criador, não te adoram como o Pai do Senhor Jesus Cristo, não te temem, te afrontam. Tem misericórdia, porque está acabando o tempo. Se não o tempo cronológico do mundo antes de Cristo voltar, que não podemos designar, mas com certeza o tempo de vida de cada um. A vida de cada um aqui é muito tenra. É como uma folha bela hoje, uma flor bela hoje, que amanhã está murcha e vai cair e fica feia. É uma neblina que fecha tudo e depois se abre. Então, a vida é assim, muito incerta, qualquer hora pode terminar. Então, não precisa chegar o milênio para acabar o tempo de pessoas que estão vivas hoje. Basta chegar o dia da sua partida. Obrigado por estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.